Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, a Dra. Rosário Farmhouse, e também a Dra. Odete Vitorino, Severino, peço desculpa. Esta nossa reunião vai ter a duração de 1 hora e 40 minutos, 100 minutos concretamente, terá duas rondas. E, nesse sentido, eu cumprimento a Dra. Rosário Farmhouse, bem-vinda à 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República, à Comissão do Trabalho e Segurança Social. Esta audição foi aprovada por unanimidade, tendo por base um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, e, nesse sentido, eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que tem, numa primeira intervenção, o tempo de 5 minutos. Para fazer a respectiva fundamentação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e gostaria também, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Dra. Rosário Farmhouse, a Presidente da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, de agradecer também a vossa disponibilidade para cá estar, para podermos falar um pouco, no fundo, sobre aquele que é o relatório que foi feito, o relatório mais recente, que é referente ao ano de 2016, não é? Mas, efetivamente, o relatório mais recente que é feito sobre o trabalho desenvolvido pelas CPCJs. O Grupo Parlamentar do PCP não é a primeira vez que apresenta este tipo de requerimentos, fazemo-lo com alguma regularidade nesta Comissão, efetivamente para ouvir a Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, entendendo que esta Comissão Parlamentar da Assembleia da República, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social, tem também nas suas competências e nas suas obrigações fazer este acompanhamento e fazer esta auscultação. E, no fundo, perceber também quais são os aspectos positivos e os aspectos que foram melhorados do trabalho desenvolvido pelas CPCJs e também os problemas e as dificuldades que efetivamente também persistem. Embora tenha havido alterações recentes à legislação que até alarga, no fundo, o âmbito das competências da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, nós efetivamente temos o entendimento e, no fundo, acaba por ser essa a prática de uma intervenção muito direcionada e bem, no nosso entender, para as crianças e jovens em risco, para situações também de perigo. Nós entendemos efetivamente que importa garantir essa intervenção e esse trabalho e essa intervenção não estão naturalmente desligados daquelas que são as condições necessárias para as CPCJs, as várias CPCJs desenvolverem esse mesmo trabalho e essas mesmas atribuições. O relatório que nós já tivemos a oportunidade de ler e de analisar, tem efetivamente até um conjunto de informação bastante detalhada que eu acho que nos ajuda a ter uma ideia daquela que é a realidade, até nos próprios distritos, com a informação por distrito e por CPCJ dentro de cada distrito, que efetivamente nos permite ter uma visão até mais específica sobre a intervenção das CPCJs em realidades diferentes, porque efetivamente a realidade das áreas metropolitanas e dos centros urbanos é uma realidade de intervenção muito diferente de áreas periféricas ou até do próprio interior do país, sendo que isso não invalida que a intervenção das CPCJs e a necessidade do reforço das condições para essa mesma intervenção, não, isso não significa que esse reforço não deva ser nacional, porque efetivamente essa intervenção tem que, tendo em conta as diferentes necessidades e as diferentes realidades, ser assegurada e ser garantida em todo o território nacional. Nesta primeira intervenção, eu gostaria efetivamente de fazer uma abordagem mais direcionada para as questões dos meios humanos e das horas que estão, no fundo, atribuídas, mesmo efetivamente os próprios membros das comissões restritas, porque nós podemos verificar aqui no relatório o total de 5.422 membros das CPCJs, mas destes mais de 5.400, menos de metade é que estão integrados em modalidades restritas. Pelo menos isto em 2016, e eu admito que até à data de hoje não tenha havido alterações significativas. E isto, no nosso entender, traz também dificuldades e constrangimentos na intervenção das próprias CPCJs, aliás, dificuldades e constrangimentos que são identificados apresentados pelas próprias CPCJs nas respostas que dão a um inquérito que foi feito, em que colocam a questão das próprias horas que estão disponibilizadas para os técnicos exercerem as suas funções como um dos constrangimentos para poderem também melhorar a sua intervenção. E a este propósito, eu não posso também, fazendo aqui um parênteses, deixar também de cumprimentar e de valorizar todos os técnicos que intervêm nestas condições e que, mesmo com todas estas dificuldades e estes constrangimentos, vão conseguindo fazer um trabalho de acompanhamento e de intervenção junto das crianças e dos jovens e das suas famílias também, que com todas as dificuldades que existem, conseguem efetivamente manter e fazer essa intervenção. Por isso, eu gostava efetivamente de começar por abordar esta questão. O número de membros que existe e as nomeações ou as indicações que são dadas pelos diferentes ministérios, se isto efetivamente responde às necessidades, nós inferimos que não a partir do relatório que lemos, mas gostávamos efetivamente de ouvir a vossa opinião sobre isto, da necessidade do alargamento das horas e também da necessidade da disponibilidade a tempo inteiro, digamos assim. Nós também verificamos neste relatório as próprias horas dos presidentes das CPCJs, que embora tenha havido um reforço dos presidentes das CPCJs que estão até 40 horas por semana, a verdade é que também há muitos que estão menos de 21 horas por semana disponíveis para este trabalho e, naturalmente, que isso também tem implicações e consequências naquelas que são, naquele que é o trabalho desenvolvido nas CPCJs. O PCP tem tido uma ampla intervenção sobre esta matéria, até com iniciativas parlamentares. Há uma iniciativa que está neste momento em discussão no âmbito da primeira comissão, que nós já tivemos a oportunidade de abordar, e numa próxima intervenção eu falarei de outras iniciativas do PCP, mas efetivamente as primeiras preocupações que nós temos são as condições, os meios, as condições financeiras, os meios humanos e as condições também técnicas, de um ponto de vista até dos próprios espaços disponibilizados para as CPCJs. Em momentos houve CPCJs que disseram que os espaços não eram os mais adequados para o exercício das suas funções, por isso também perceber neste momento aqueles que são os principais constrangimentos, reforçando a saudação que fizemos inicialmente à Comissão Nacional e também aos técnicos que estão nas CPCJs. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Dra. Rosário Farmaus. Tem o tempo de 15 minutos.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento todos e agradeço a oportunidade para estar aqui a apresentar o relatório de atividades das CPCJs no ano 2016 e referir que os slides que irei apresentar, e porque são apenas 15 minutos, são apenas uma primeira volta e focada essencialmente na atividade das CPCJs. Depois, na volta das perguntas e respostas, poderei ir mais ao encontro das questões colocadas pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Então, no ano de 2016... Peço imensa desculpa porque só tenho que ampliar aqui. Não sei o que é que se passa com o computador aqui. Ups. Não, não dá. É que aparece uma imagem tão pequenina aqui no computador que eu não consigo ver. Mas eu sigo por aqui. Sigo por aqui. Talvez seja melhor. Não. Espera, deixa por aqui. Peço imensa desculpa. Que agora qualquer coisa está aqui a acontecer. Mas aqui é como que eu vou por aqui, costuma. Enquanto, para não perder os meus 15 minutos, não é verdade? Enquanto as tecnologias vão-se tentando pôr em ordem, eu vou falando com o apoio do papel. Por mais que queiramos proteger o ambiente, torna-se difícil, vale a pena ter sempre um plano B. Então, nós recebemos no ano de 2016 39.194 sinalizações. Recebemos 39.194 sinalizações que deram origem a 37.662 processos, porque, como sabem, muitas das sinalizações podem ser da mesma criança ou do mesmo jovem. Desculpa. Não? Desculpa. Fica assim e não passa? É que é difícil. Desculpem, se calhar encerram tudo e voltam a abrir, se calhar é a melhor maneira. Pronto. É que os meus... É só para ver se conseguimos dar aqui com problema. O computador está com bloqueio. Agora se calhar já vai. Peço desculpa. Aqui já está maior. Sim, fecha aqui, fecha. Espera. Sim, era onde eu estava. Era onde eu estava. Que coisa, era onde eu estava. Vamos ver. Agora já vai dar assim. Só que aparece aqui. Aqui aparece muito pequenino. Só que eu aqui, mas eu não consigo ler aqui. Estás a ver? Pronto, já está. Já conseguimos recuperar. Pronto. Então, retomando os números que vos estava a falar, 39.194 sinalizações em 2016, que correspondeu a 37.662 jovens, e no ano 2016 recebemos transitados de 2015 33.354. Destas sinalizações foram instaurados 29.310 e reabertos 8.352. Isto significa que o fluxo processual global de 2016 foi de 71.016 processos. Só referir que o nosso relatório em 2016, embora já tivéssemos 309 CPCJs, apenas refere dados estatísticos das 308, porque uma delas só foi aberta no final de 2016 e, portanto, ainda não tinha dados na plataforma, e que as crianças em perigo acompanhadas pelas CPCJs em 2016 correspondiam a 3,7% da população infanto-juvenil em Portugal. Quanto ao volume processual, temos 11 CPCJs com um volume superior a mais de 1.000 processos ano, mas temos 151 com menos de 100 processos. Isto indo um pouco de encontro ao que a senhora deputada do PCP estava a referir, em relação aos presentes a tempo inteiro, só, deverá e deve, espero que haja em todos, presentes a tempo inteiro quando o número de processos assim o justifica, e quando a população infanto-juvenil é superior a 5 mil habitantes. Nem todas as CPCJs têm presidente a tempo inteiro, porque, em alguns casos, o volume processual é muito residual e aí sim podem ter a meio tempo. Claro que as CPCJs têm um trabalho não só protetivo, mas preventivo, e, portanto, mesmo com pouco volume processual, um presidente a tempo inteiro era bem-vindo, não está em causa isso, porque há muito trabalho preventivo para se fazer, mas dar aqui também a indicação de que são poucas CPCJs com um grande, grande volume processual. E, fazendo aqui o top 12, de facto, a Amadora, não que seja... A Amadora é realmente a CPCJ com maior volume processual, seguida da Sintra Oriental e Sintra Ocidental. Sintra tem duas comissões, depois Loures, Matosinhos, Lisboa Norte, Vila Nova de Gaia Norte, Cascais, Gondomar, Vila Franca de Xira e Lisboa Centro. Estas são as CPCJs com um volume processual superior a 1.000 processos por ano e, de facto, como veem, todos, à exceção de Matosinhos e Vila Nova de Gaia, todos relativamente, todos aqui mais perto da cidade, do Distrito de Lisboa, todos do Distrito de Lisboa. Em relação à incidência por região, ou seja, número de crianças sinalizadas em comparação com o número de crianças de população infanto-juvenil, os Açores é a zona que maior taxa de incidência apresenta, região autónoma dos Açores, RAA, seguido de Faro, Beja, Santarém, Bragança, Porto Alegre, Lisboa, Coimbra, Évora, Guarda e Porto estão na média nacional. Setúbal, Vila Real, Madeira, Castelo Branco, Leiria, Viana do Castelo, Aveiro, Viseu e Braga. Só também explicar que a taxa de incidência não quer, com isto, dizer que as crianças açorianas têm todas muito mais problemas que as crianças no continente. Pode significar, primeiro, que a relação de proximidade faz com que existam mais sinalizações, as pessoas estão mais atentas, os meios são mais pequenos, naturalmente há uma maior sinalização das crianças, porque há uma maior atenção na comunidade. Também todo o trabalho desenvolvido pelo Comissariado dos Açores para a Infância também tem sido no sentido de preparar a comunidade para essa atenção. Em relação às entidades sinalizadoras, a principal entidade sinalizadora são as autoridades policiais e daqui se retira ou está incluído as questões da violência doméstica. Como sabem, as situações de violência doméstica, quando existem crianças que, podendo não ter sido elas próprias vítimas, estiveram expostas e, portanto, são vítimas na mesma, embora indiretas, da violência doméstica, e as autoridades policiais, quando tomam nota do auto, têm que informar as CPCJs de que existiam crianças naquele caso. E, portanto, é sem dúvida a entidade sinalizadora que apresenta maior número percentual de sinalizações. A educação vem em segundo lugar, depois os próprios pais ou anónimos a sinalizarem. Em relação à educação, também referir que, com o aumento da escolaridade obrigatória, o abandono e o absentismo escolar é mais notório, principalmente nos anos mais tardios, e por isso a educação também tem que informar as CPCJs. E aparece aqui em segundo lugar. Em relação às problemáticas mais sinalizadas, a exposição a comportamentos no âmbito da violência doméstica, a comportamentos de risco, a negligência aparece em segundo lugar, as situações do direito à educação, quando a criança ou o jovem ele próprio assume comportamentos que o põem em perigo, e aqui é muito importante referir a questão. Naturalmente que todos os jovens passam por fases em que gostam de experimentar diferentes tipos de coisas. Aqui, quando são sinalizados, são situações em que já está mesmo no perigo, já está mesmo numa situação que ele já não consegue controlar os seus comportamentos. Outras situações de perigo, os maus-tratos físicos, os maus-tratos psicológicos e a indiferença afetiva, a criança está abandonada ou entregue a si própria, o abuso sexual, a prática de facto qualificado pela lei penal como crime para crianças com idade inferior aos 12 anos, a criança ao cuidado de terceiros, a mendicidade, a exploração do trabalho infantil, foram algumas das problemáticas sinalizadas. Também dizer que a faixa etária mais acompanhada pelas CPCJs situa-se entre os 15 e os 21 anos, naturalmente uma idade muito desafiante. Como sabem, as CPCJs consideram as crianças até aos 18, mas crianças que estão a ser acompanhadas para as CPCJs, se antes de atingirem a maioridade pedirem a continuação da medida, podem continuar a ser acompanhadas, e por isso estamos ali no grupo dos 15 até aos 21 anos. Também referir, e muito importante porque é um mito que eu sei que os senhores deputados têm ajudado a desconstruir, mas a verdade é que a comunicação social costuma trazer muito para cima este mito de que todas as medidas, ou uma grande percentagem das medidas aplicadas pelas comissões têm a ver com a colocação, com a medida de colocação, não é verdade. A medida do apoio junto dos pais e em meio natural de vida são as medidas que abrangem mais de 90% das medidas aplicadas. As medidas de acolhimento, seja de colocação, seja em acolhimento familiar, seja em acolhimento residencial, representam 9,7%, como podem aqui verificar neste quadro já destinado apenas à colocação. Portanto, o acolhimento familiar ainda é muito residual. Em 2016, os dados que já vamos tendo disponíveis em 2017 também não se alteram muito, tem apenas 0,3%, o acolhimento residencial tem 9,4% do total das medidas aplicadas pelas CPCJs. Portanto, reforçando, 90,3% das medidas são em meio natural de vida. Em relação ainda às medidas de colocação, de facto, no seu âmbito global, os jovens de 15 aos 21 têm uma percentagem grande, se contarmos com os transitados, os instaurados e os reabertos, embora também existam alguns números significativos nos instaurados, que muitas vezes, referindo, por exemplo, as crianças do 0 aos 5, foi como medida cautelar, foi como uma medida de emergência, apenas enquanto se faz a avaliação, tentando depois encontrar outra solução, porque, como bem sabemos, a lei é bastante assertiva no sentido de pedir que crianças com menos de 6 anos não tenham medidas de colocação, a não ser que todas as outras estejam esgotadas, e foi o caso neste ano 2016. Falando agora então, por fim, na questão da cessação do acompanhamento das medidas das CPCJs por arquivamento liminar, por exemplo, e no arquivamento liminar temos situações como o perigo já não subsiste ou o perigo não se verificava e, portanto, foi arquivado porque há sinalizações que não se confirmam e, portanto, às vezes, depois de uma análise prévia, não se confirmam. Também na fase de diagnóstico, 18,3% dos processos foram arquivados, depois de já haver uma fase de diagnóstico, de já haver o consentimento dos pais, de se ter percebido que afinal tinha, ou o perigo já não subsistia, ou não teria sequer chegado a haver perigo, embora tenha sido merecido abrir a fase de diagnóstico para se ver melhor o que se passava. Depois da fase de deliberação ou contratualização, houve 2% de arquivamentos. Isto pode ser porque se resolveu a questão ou porque foram remetidos para o tribunal. E 17,8% também em fase de execução e acompanhamento, também pode ter sido por remessa ao tribunal, por incumprimento ou por retirada do consentimento por parte dos pais. O que significa que, dos processos todos que deram entrada e que foram acompanhados pelas CPCJs em 2016, temos para transitar para o ano 2017, e da próxima vez que cá voltar já trago este número, 33.332 processos vão transitar para o ano 2017. E, assim, em traços gerais, peço desculpa, é a apresentação da atividade das CPCJs, trazendo agora, da atividade protetiva das CPCJs, agora falar-vos um pouco da atividade preventiva das CPCJs. E, nesse sentido, o projeto Tecer a Prevenção, que é um projeto de envolvimento das comissões alargadas, de desenho de um plano de ação que envolva toda a comunidade na proteção e na promoção dos direitos das crianças, envolveu 132 comissões que tiveram a desenvolver o projeto em 2016, 176 não, algumas porque finalizaram, outras porque entraram agora em 2017, que entraram já em 2017. É um projeto que, tal como o nome indica, vai tecendo com muita sensibilidade no terreno, com todos os parceiros, medidas, e vai sendo acompanhado não só o desenho do plano de ação, mas depois da monitorização e da avaliação desse plano de ação, medidas concretas de prevenção, e tem tido um impacto muito grande nestas CPCJs onde ele tem sido desenvolvido. Também no âmbito da prevenção, falar-vos das atividades do mês de prevenção dos maus-tratos da infância. Como sabem, o mês de abril é o mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. E no ano de 2016 tivemos 264 CPCJs a realizarem uma série de atividades, 30 delas pela primeira vez, é sempre o mês de abril, um mês muito intenso, com muitas atividades, desde seminários, workshops, caminhadas, elaborações de laços humanos, para trabalhar a prevenção dos maus-tratos na infância. Como dizia, de uma maneira muito sumária, e porque já lá vão 11 minutos e 40, a fase preventiva e preventiva das CPCJs, em relação às questões e aos dados dos meios humanos, das horas atribuídas, do tempo de afetação, há todo um caminho a vir a ser feito por parte dos parceiros. De facto, ainda estamos aquém do que seria o ideal. Notamos que houve um aumento em 2016 de membros nas alargadas, mas a restrita não teve o aumento que poderia ter tido e gostaríamos que tivesse. Também o tempo de afetação é uma área a melhorar. Infelizmente, não temos conseguido em todas as CPCJs ter o tempo de afetação necessário para corresponder às dificuldades que vão surgindo, mas temos tentado ir suprindo as dificuldades, quer através, em alguns casos, dos técnicos 20A, que são uma resposta para ajudar a suprir as necessidades de recursos humanos nas CPCJs, quer, e agora já falando um bocadinho não consigo desligar-me do ano 2017, até porque em 2016 eu não estava na Comissão. É a nossa intenção fazer um trabalho mais sistematizado junto da primeira linha, junto da Comissão alargada e depois, naturalmente, da restrita, para que se vão encontrando cada vez mais recursos e tempos para o trabalho tão necessário que as CPCJs desenvolvem. Em relação aos espaços das CPCJs, tem havido uma melhoria, pouco a pouco, dependendo de concelho para concelho, mas tem havido uma, creio que com o tempo, tem havido uma melhoria e uma preocupação das CPCJs terem espaços onde seja, esteja garantida a privacidade, onde esteja garantida a sua autonomia e, portanto, ainda haverá alguns casos a melhorar, mas também temos vindo a notar essa preocupação, quer por parte essencialmente dos municípios, naturalmente, mas a estarem cada vez mais atentos e a quererem encontrar soluções nessa linha. E por isso, se calhar, para já terminava, se o Sr. Presidente assim o considerar. Ainda tenho um minuto. Tenho quase um minuto, vou aproveitar um minuto, era só como eu estive aqui a fazer perder tempo. Então, se calhar, poupamos um minuto e depois respondo às perguntas, assim, se calhar é melhor.
Muito obrigado. Vamos começar a primeira ronda pelo PSD. A senhora deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e a doutora Odete Severino e, naturalmente, aproveitar este primeiro momento que vem aqui à Comissão de Trabalho e Segurança Social para felicitar pelas novas funções, tomaram posse há pouco tempo e, naturalmente, que esta é uma matéria que é um grande desafio, estou certa que é um grande desafio porque de facto é uma matéria que se trabalha com direitos humanos, com proteger e promover os direitos das crianças e portanto desejo as maiores felicidades para as novas funções que assumiram em finais do ano 2017. Relativamente ao relatório e também tendo a consciência, como a Sra. Presidente acabou de referir, que foi elaborado num tempo que ainda não estava na Comissão, e eu vou... De certa forma também, se for possível, ir atualizando as questões que vão sendo colocadas face àquilo que é a realidade atual, porque parece-nos também importante perceber a evolução que foi sendo, que se foi sentindo ao longo dos tempos. E eu gostaria, antes de colocar algumas questões em concreto, gostaria de deixar aqui algumas considerações. Primeiro dizer que, de facto, a possibilidade de termos estes relatórios é... sem dúvida, de extrema relevância, porque quer para as próprias comissões, quer para a Comissão Nacional, quer para o próprio legislador, porque há alterações que vão sendo feitas na legislação que naturalmente têm implicações no funcionamento e até nas próprias medidas que são aplicadas para resolver questões de perigo das crianças e dos jovens e, portanto, são fundamentais para irmos monitorizando, para irmos podendo constatar as respostas que existem, se elas são adequadas e se efetivamente elas estão a ser concretizadas. E, portanto, desde já queria deixar essa nota porque, de facto, acho que este é um aspecto sempre muito relevante. Depois gostaria de também dizer que é com agrado que verificamos e julgo que esta tem sido uma tendência, portanto julgo que também continuará a verificar, que é a colaboração que tem vindo a existir cada vez mais entre as CPCJs, os municípios, as escolas, as próprias famílias e, portanto, eu acho que, de facto, isto é um trabalho que também muito se deve àquilo que foi a sensibilização da sociedade para a importância das comissões e, portanto, este trabalho em colaboração naturalmente que tem uma eficácia muito maior e constatamos isso, de facto, como muito positivo. E eu gostaria de deixar aqui algumas questões mais no sentido de um esclarecimento e ver a evolução e ver aquilo que também nós, enquanto legislador, poderemos ajudar a melhorar. Em primeiro, portanto, houve alterações legislativas em 2015, houve alterações legislativas em 2017, foram atribuídas novas competências à própria Comissão e, portanto, era também importante nós, mais importante que fazer leis, é monitorizar e acompanhar a aplicação da lei no terreno. E, portanto, era importante, se a Sra. Presidente nos pudesse dar nos explicar e, de certa forma, chamar a atenção de como tem funcionado essa aplicação das novas competências, se sentem alguma dificuldade, se veio efetivamente melhorar aquilo que é a necessidade de proteção de promoção e proteção dos direitos das crianças. Há um aspecto que a Sra. Presidente acabou de referir, que é relativamente aos recursos humanos, porque de facto continuamos a verificar que em determinadas CPCJs há dificuldade ainda de conseguir os recursos humanos, quer em tempo, quer em número, face ao desejado, mas também a Sra. Presidente já teve a possibilidade de adiantar que é CPCJs e que a própria Comissão Nacional tem vindo a trabalhar no sentido de se conseguir encontrar soluções para colmatar essa falha e, portanto, essa parece-nos, de facto, uma posição muito positiva e que, naturalmente, irá resolver estes problemas que percebemos da necessidade de mais recursos humanos e com mais disponibilidade. E há aqui uma questão que não foi referida, mas que vem referida no relatório, que é as principais sanções continuam a ser, há uma constância nas sanções ao longo dos anos. Aqui na página 10 do relatório refere inclusive que as principais situações de perigo sinalizadas foram as mesmas que no ano de 2015 e mantiveram a mesma ordem de sinalização, designadamente a exposição, a primeira é a exposição ao comportamento que possam comprometer o bem-estar e a segunda a negligência. E o que eu pergunto relativamente a isto é o seguinte: a atividade das CPCJs tem-se centrado bastante e bem na prevenção, designadamente, como acabou de nos referir, designadamente com ações de sensibilização para aqueles que são os perigos e para chamar a atenção das necessidades de proteger os jovens e de os tirar das situações de perigo. O que eu pergunto é se tem havido a preocupação de, nas localidades onde há uma maior incidência deste tipo de perigos, se tem havido uma preocupação de dar um enfoque maior nessa prevenção. E se as medidas que existem de uma forma geral relativamente à prevenção têm a preocupação de olhar para estes dados e incidir sobre aquelas questões que continuam a ser as mais preocupantes. Porque esta constância, de certa forma, também nos preocupa de porque é que se mantém esta constância, como é que nós não conseguimos inverter esta situação? E, portanto, isto parece-nos um aspecto, já passei dos 5 minutos, eu vou terminar com outra questão e depois o resto deixarei para a segunda ronda, que é a questão, eu tenho tido a oportunidade, quando falamos sobre estas matérias, de dizer que nos congratulamos, este grupo parlamentar, com a questão de a medida mais aplicada continuar a ser o meio familiar. E nós entendemos que de facto é muito importante. E a Sra. Presidente referiu ali, já não relativamente ao meio familiar, foi a questão do acolhimento familiar, que é ainda muito residual. E o que eu pergunto também é qual é a opinião que tem relativamente a esta situação, do porquê ser tão residual, e qual é a opinião que tem relativamente aos benefícios do acolhimento familiar face ao acolhimento institucional. E peço desculpa por me ter alongado, termino aqui a primeira parte, mais uma vez agradecer a disponibilidade e reiterar as felicitações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esta primeira ronda tem respostas diretas, portanto, a senhora doutora Rosário Farmaus pode responder.
Ok, muito obrigada. Então, em relação às novas competências da Comissão, de facto, desde logo, ao começar pelo nome, que tem um nome muito grande, mas retiraram a questão do risco, tem a ver com a preocupação da Comissão Nacional trabalhar com todas as crianças, com esta vertente preventiva e protetiva, não apenas com as que estão em risco ou em perigo. E, portanto, as atribuições são maiores, também a própria Comissão Nacional vem dar mais atribuições até no respeito ao acompanhamento e à avaliação do trabalho das CPCJs, e por isso eu acho que, de facto, potencia aquilo que pode ser o trabalho da Comissão Nacional. É um caminho que se vai fazendo, desde que a lei é aprovada e publicada, até que seja implementada, vai-se fazendo o caminho, mas nós sentimos, e cada vez sentimos mais no terreno, essa apropriação desta nova Comissão Nacional, com estas novas competências, e também este reconhecimento por parte das CPCJs, até no âmbito das comissões alargadas, desta nova lei, e por parte das entidades da primeira linha, do seu papel fundamental neste modelo, neste sistema de promoção e proteção das crianças e jovens, que que junta a comunidade toda em torno das suas crianças e, portanto, acho que esta lei clarifica o papel da primeira linha, o papel da comissão, das comissões e acho que trouxe melhorias. Em relação às questões dos recursos humanos, pois referi que temos os técnicos 20A, que neste momento estamos a fazer uma avaliação dos que já foram atribuídos e ver a possibilidade de atribuirmos ainda mais alguns nas comissões onde o volume processual é muito elevado e os recursos humanos são parcos, mas estamos todos a tentar fazer um caminho conjunto com as CPCJs para ver caso a caso. Naturalmente que estamos muito preocupados com isso e gostaríamos muito e reconhecemos que é importante haver mínimos garantidos de recursos humanos para que as coisas funcionem e, portanto, temos que tentar implementar isso e estamos nessa linha. Em relação às situações de perigo ou às sinalizações que aparecem, de facto há muitos desafios pela frente e a sinalização primeira, a exposição a comportamentos que põem em causa, possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, tem muito a ver com as famílias também. Há aqui um trabalho que tem que ser feito e que temos esperança que agora em 2018 possa ser mais reforçado através do projeto da parentalidade positiva que vamos desenvolver muito em breve, porque as famílias do século XXI atravessam muitos desafios. E nesse sentido, os jovens e as crianças do século XXI também muitas vezes são expostos a situações que comprometem o seu bem-estar. Mas tem que ser um trabalho que envolva todos e, em concreto, as famílias. Nós iremos, em 2018, apostar muito nessa área também e temos esperança que, aos poucos, que se vão invertendo as questões. Muitas delas passam, de facto, e eu acho que o mês da prevenção dos maus-tratos ajuda muito a clarificar e, principalmente, quando se trabalha nas escolas com as crianças, é muito impressionante como elas reconhecem e identificam o que é que se está a passar com elas e depois daí se pode começar a conversar com os pais, principalmente da questão da negligência, não é? Da omissão reiterada de tudo e mais alguma coisa. Muitas vezes os próprios pais naturalmente não têm essa consciência, os filhos também não conhecem outra realidade e, portanto, e quando agora nas escolas começam a ouvir falar disso, já vão pondo em causa e já ajuda a que se possam abordar estes temas. Em relação ao acolhimento familiar, de facto é residual, parece-me, porque culturalmente as famílias não estão ainda habituadas a esta figura do acolhimento familiar, que é preciso ter uma preparação específica, quase de eu dizia elasticidade afetiva para acolher quando é preciso e devolver quando já não é preciso, e a nossa cultura portuguesa é fantástica e generosa e maravilhosa nesse sentido, mas quando tem, e tem alguma dificuldade de ter este elástico, assim de agora é preciso, eu fico com a criança, já não é preciso, eu devolvo a criança. Este movimento tem que, nem todas as famílias são capazes, porque dizem, mas agora eu gostaria de adotar a criança porque já tenho laços. Portanto, é uma mentalidade que tem que ser mudada, naturalmente também tem que ser regulamentada para se perceber melhor. Portanto, acho que é um caminho que tem que ser feito. Não, todos os estudos científicos que existem nos dizem que estudos feitos com crianças em acolhimento familiar noutros países e em acolhimento residencial, que os resultados são totalmente diferentes, obviamente, porque estando em um acolhimento familiar, uma família bem selecionada, bem acompanhada, a criança tem muito mais atenção, pois é única, ou tem só os seus irmãos, é só uma fratria, não é uma casa com tanta gente, embora existam centros com muito boas condições e muito preocupados a trazer tudo o que as crianças precisam. Portanto, os estudos apontam para isso, acho que o caminho vai ser por aí, mas ainda estamos a caminhar para lá. Pronto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E então passava agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença da Dra. Rosário Farmaldo e da Dra. Odete Severino aqui na nossa comissão. Julgo que seria interessante, e como já estamos em maio, E sendo o Encontro Nacional das CPCJs 21, salvo erro, 21, 22 e 23 na Figueira da Foz, onde irá ser apresentado o relatório de 2017, julgo que seria interessante que aqui na nossa comissão pudéssemos fazer a comparação entre os dados de 2016 e 2017. No entanto, portanto, é o relatório de 2016 neste momento que está a ser apresentado. Não quero deixar de agradecer, em nome da Senhora Presidente, a todas e todos os técnicos e todas as pessoas que colaboram e que trabalham diariamente em todas as CPCJs do nosso país, todo o constante empenho e esforço na defesa na promoção e na proteção de todas as nossas crianças e jovens. E pela importância também da corresponsabilização de todas as comunidades, porque isto é muito importante, não é? Uma CPCJ, numa CPCJ há a representação de cada entidade, não é? De cada associação, de cada instituição existente nessa mesma comunidade. E só assim é que se consegue realmente responsabilizar as pessoas para esta problemática e sensibilizá-las. Salienta a importância, como aí também foi referido, do projeto de ser a prevenção. Eu fui comissária da CPCJ de Sines durante vários anos, quer na largada, quer na restrita. Nós tivemos durante 3 anos o projeto de ser a prevenção, fomos uma das primeiras CPCJs a nível nacional a aderir a este projeto e não há dúvida nenhuma de que, ao nível da comunidade, as pessoas começaram realmente a perceber qual é a missão e quais são os objetivos e porque é que as CPCJs existem, e isso é realmente muito importante. O mês de Abril, não é? Também como o mês da prevenção dos maus-tratos, é também hoje em dia já um mês em que toda a gente de todas as idades em vários municípios sabem que é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, e isso tudo graças realmente às comissões existentes nesses concelhos. Eu gostava de salientar aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, e que ao longo de vários anos, e que cada vez mais nós vemos na comunicação social, notícias em que as técnicas e os técnicos da CPCJ são intitulados dos os senhores e as senhoras que retiram as crianças às mães e aos pais. E acho que é muito importante que se esclareça que esta medida de retirada à família é sempre e será sempre em último caso, quando mais nenhuma das outras medidas são a solução possível. E acho que isto é mesmo muito importante que se diga, porque, e também por experiência própria, tive vários casos em que a institucionalização foi realmente a medida mais adequada para essa criança, quando as outras todas não havia mesmo outra solução possível. E, portanto, não é uma má solução nesse caso, não é? Não é generalizada, lógico. Uma questão que também gostava de perguntar, se a Comissão Nacional, peço imensa desculpa, estou um bocado rouca, se já submeteu alguma candidatura a fundos comunitários? E em relação à formação dos técnicos da CPCJ, que eu também acho que é uma questão muito delicada, o perfil dos técnicos que são indicados pelas instituições para integrarem as comissões, nós sabemos que nem sempre são as pessoas com o perfil mais adequado a trabalhar nesta área. Se há alguma forma da Comissão Nacional poder assegurar que estas pessoas sejam realmente as que têm o melhor perfil, não é? Para serem escolhidas, para integrarem estas comissões. E neste momento é tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Então, em relação à comunicação social e aos mitos que vão surgindo, tem toda a razão, nós temos tido esta preocupação de poder falar do bem e do bom trabalho que as CPCJs também fazem, e fazem muito, mas infelizmente o que é notícia é sempre o que correu menos bem, ou muitas vezes a versão de um lado e nunca a versão global do acontecimento. Tendo a questão da confidencialidade das CPCJs como base, não permite o contraditório, e por isso as notícias que vêm muitas vezes só veiculam metade da informação, mas agradeço muito as suas palavras, porque de facto é um trabalho que é preciso de todos, porque o trabalho feito nas CPCJs é realmente muitíssimo importante, quer na versão preventiva, quer na versão protetiva. Em relação às candidaturas a fundos comunitários, a Comissão Nacional começou este ano com 2 candidaturas através do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, do POISE, uma no âmbito da formação dos técnicos das CPCJs, e iniciou dia 4 de abril, devo dizer que está a superar as expectativas no número de participantes. Também, em relação à parentalidade positiva, como referia, é um projeto comunitário que vai começar brevemente e que um dos eixos da parentalidade positiva vai ser uma nova geração do tecer a prevenção. O tecer a prevenção remodelado, renovado para a comunidade alargada, para a Comissão Alargada, para a comunidade e depois um segundo eixo para as famílias e entidades de primeira linha. Em relação ao perfil dos técnicos, também informar que foi aprovado ontem em Conselho Nacional uma recomendação do perfil indicado do técnico. Para quê? Para que, quando as entidades designarem os seus representantes para as CPCJs, terem em conta aquelas características. E o perfil do técnico está dividido nas competências técnicas e nas competências relacionais e, portanto, assim, resumidamente, irá ser público e por isso também posso fazer depois chegar aqui, naturalmente, a preocupação não só da experiência, mas a vontade em aprender, em querer estar orientado para objetivos, o rigor, depois todos os princípios que a lei já elenca, mas também do ponto de vista relacional, a capacidade de empatia para com o jovem e as suas famílias, crianças, jovens e famílias, a capacidade de relação interpessoal com os seus pares. E por isso tem razão que, em alguns casos, nem sempre o perfil é o mais adequado. Há um caminho que se tem vindo a fazer e esperemos que a recomendação que possa agora funcionar melhor. Já agora, acrescentar só, e peço desculpa, porque não, há pouco esqueci-me de referir uma grande inovação da nova lei, que são as equipas técnicas regionais. Era uma injustiça imensa, e aqui a minha colega vice-presidente lembrou-se, porque me esqueci, e tem feito um papel fundamental. Neste momento temos 5 equipas técnicas regionais: Norte, Centro, Lisboa, Santarém, Setúbal, Alentejo e Algarve, e as 2 coordenações regionais dos Açores e da Madeira, e são os embaixadores da Comissão Nacional no terreno. São eles que todos os dias estão perto, que acompanham, que ajudam e que neste momento estão a dar a formação aos técnicos das CPCJs. E é uma das inovações da lei que permite esta proximidade maior entre a Comissão Nacional e as CPCJs e que vale a pena referir.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Dra. Rosário Farmhouse. Saudar que estejamos a fazer esta discussão, dizer que estamos a fazê-lo no contexto em que ainda estamos a recuperar de um processo forte de empobrecimento e de agravamento das condições, nomeadamente das condições da infância, das condições da pobreza infantil. Houve nos últimos anos, com a interrupção da lógica de empobrecimento, uma descida da pobreza infantil, é uma boa notícia, de 25,6% para cerca de 20%, mas não queria deixar de lembrar que no período de austeridade as crianças foram o grupo mais penalizado por esse tipo de política. Foi nesse período que houve mais uma incidência maior da pobreza infantil, e evidentemente que a retirada de apoios sociais às famílias teve uma incidência na vida das crianças na pobreza infantil. Foi nesse período que houve mais crianças sinalizadas, mais crianças institucionalizadas. Foi nesse período que se interrompeu a curva descendente no acolhimento residencial. Estou a falar disto porque o relatório de 2016 ainda é tributário desse conjunto de fenómenos que estão plenamente identificados por quem faz investigação nesta área. É verdade, e basta ler a notícia que saiu há pouco tempo no Jornal Público e o artigo de opinião que acompanharam, os artigos de opinião que acompanharam essas notícias. Queria, contudo, fazer-lhe algumas perguntas concretas. Vou retomar algumas perguntas que já foram feitas, mas talvez possa desenvolver um pouco o assunto. Primeiro, sobre a composição e os meios das comissões, isto é, o relatório assinala que o número de membros das comissões alargadas que integram as comissões restritas tem diminuído, ou tinham diminuído no período a que se reporta o relatório. A minha pergunta é: porquê é que isto aconteceu e qual é a percepção que tem sobre se isto continua a acontecer neste momento ou não, se esta tendência se tem mantido de acordo com a vossa percepção? Sei que estamos a discutir um relatório de um período concreto, mas que percepção é que tem? Em segundo lugar, anota o relatório também a insuficiência em termos de número de técnicos e também de número de horas disponibilizadas. Foi dito já que tem havido uma lenta recuperação a esse nível, mas gostava de fazer, e nomeadamente relativamente às comissões restritas, de lhe fazer a pergunta sobre as necessidades concretas que existem neste momento em termos do reforço técnico, do reforço das horas disponibilizadas e também se estão identificadas prioridades em termos das infraestruturas, dos espaços de funcionamento das próprias CPCJs, porque acho que seria útil o próprio Parlamento poder ter acesso a essas prioridades de investimento e de reforço de meios. Queria também, em terceiro lugar, falar sobre o tipo de intervenção, protetivo, preventivo. Foi já aqui assinalado por várias pessoas que o essencial da intervenção que é feita é de apoio junto dos pais, mais de 90%. Isso contraria o preconceito, o estereótipo errado, a visão distorcida segundo a qual o trabalho das CPCJs é o da retirada das crianças das famílias. Gostava de, até para podermos concretizar e para podermos ajudar a combater este estereótipo, gostava de lhe perguntar se existe informação, nomeadamente informação atualizada, sobre o número de crianças ao abrigo que são retiradas às famílias ao abrigo do artigo 91, ou seja, ao abrigo dos procedimentos urgentes na ausência de consentimento. E qual tem sido a evolução desta medida? Porque ela é um pouco empolada do ponto de vista das representações sociais e das representações mediáticas, e era bom se pudéssemos ter dados objetivos que apontassem para a sua dimensão. Sobre a questão do acolhimento familiar, a Sra. Doutora falou dos fatores culturais que estão evidentemente, que contribuem para o peso reduzido, residual do acolhimento familiar na nossa realidade, na realidade portuguesa, mas falou também, se não me engano, espero não estar a citá-la mal, falou numa necessidade de uma maior regulamentação, se percebi bem, e gostava de perceber, na sua opinião, para além dos fatores culturais que se mudam naturalmente, mas que são mais difíceis de mudar do que outros, quais são aqueles que estão ao alcance do legislador e da política pública que possam reforçar o acolhimento familiar e as condições também do próprio acolhimento familiar, na sua opinião. Depois, permita-me um comentário sobre o próprio relatório, sobre a caracterização das crianças das famílias acompanhadas, porque tem dados sobre as fontes de rendimento, ou seja, no fundo se as pessoas vivem do trabalho ou de apoios sociais, sobre a escolaridade dos pais das crianças, sobre os escalões etários, sobre o tipo de agregado, se é família monoparental, se é família nuclear, tem a caracterização escolar das crianças, tem o tipo de deficiência das crianças, a nacionalidade, e não tem um dado que para mim como sociólogo me espanta que não tenha, que é a classe social, que é um dado básico de caracterização sociodemográfica em qualquer estudo. E, claro, que pelos outros indicadores nós podemos inferir o impacto da origem social e da classe social. Mas é estranho, para mim, que é estranho que um relatório destes não tenha essa referência. Tanto mais, corrigir-me-á se achar que o comentário não tem propósito, que a percepção que nós temos é que uma das dificuldades da intervenção da proteção e da prevenção...
Eu não quero estragar a sua intervenção, mas já
sim,
passou quase
um minuto. Isto. Mas é só com isto. É justamente a falta de serviços de apoio que tem que ver com dimensões como o acesso ao emprego, o apoio escolar, o apoio... Enfim, o trabalho com as famílias na sua dimensão mais estrutural, mais contextual, e que isto será possivelmente, e acabo com esta pergunta até, uma das razões para que alguns dos processos depois sejam reabertos, 8 mil, que é porque existe esta falta de apoio que não permite que haja uma intervenção mais consequente a este nível. E, portanto, perguntava-lhe também sobre isto e depois terei ainda 3 minutos para outras perguntas. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Vou tentar responder a todas as perguntas, mas algumas delas não sei se tenho a resposta comigo aqui, neste momento, até que, como digo, estamos a falar de um período que eu não estava na comissão, mas se calhar poderei passar a palavra depois à minha colega Odete Severino, se for autorizado, para esclarecer alguns dados mais que ela queira acrescentar. Em relação à composição e aos meios, de haver, o relatório revela que na alargada há mais envolvimento, na restrita não tanto. De facto, é verdade que trabalhar numa comissão não é fácil e trabalhar na vertente protetiva não é nada fácil. e não querendo aqui de todo estar a defender, o que digo é que é um trabalho invisível, difícil e muito mal reconhecido. E o que acontece é que cada vez mais as pessoas da alargada não querem muito aceitar ir para a restrita porque têm dificuldade, é um trabalho quase, desculpem o termo, de autoflagelação, porque estão sempre a decidir a vida das crianças que está por um fio e sempre a serem criticados por qualquer decisão que tomem. Então, há também uma dificuldade nisso. Obviamente que também há uma dificuldade de disponibilidade de tempo. E porque, seja porque temos que fazer ainda um caminho no âmbito do tempo de afetação, que ainda não é respeitado por todas as entidades, não se consegue que todas as entidades cumpram o tempo de afetação previsto. Seja porque depois as entidades que são nomeadas para a restrita possam vir de diferentes áreas e de dizer que, de facto, ainda não estamos longe do ideal, temos um caminho grande pela frente. Por isso referi os técnicos 20A que não vão de todo substituir aquilo que é o papel dos membros representados, e isso é muito importante que aqui se diga, porque o modelo do sistema de proteção, de promoção e proteção portuguesa, é um modelo sonhado, que me parece muito bom, em que toda a comunidade tem que intervir. Agora, eventualmente, tem que haver mínimos, como eu há pouco referia, que assegurem depois o trabalho. E nesse sentido, tem havido alguma redução na restrita, creio que os dados de 2017 ainda não os tenho comigo, mas também mantém-se, não temos grandes melhorias, mas estamos empenhados no que diz respeito aos técnicos 20A de poder virmos a ter um reforço nessa matéria no futuro, não será a curto prazo. Em relação às infraestruturas, aí sim notamos algumas melhorias. Creio que os municípios, neste momento, reconhecem mais o trabalho das CPCJs e já são menos os casos de situações de poucas condições, menos, não quer dizer que ainda não existam. Depois também dizer que a introdução de dados na aplicação é feita pelas CPCJs e, por vezes, depende da pessoa que o faz e da percepção que tem. Portanto, às vezes já há ali uma e as ETRs, as equipas técnicas já têm revelado isso. Por vezes, quando uma CPCJ diz nós não temos condições e elas vão visitar, dizem, bem, se fossem visitar a outra é que achavam que as condições seriam piores. Também é um pouco relativo. Acho que há uma melhoria, mas ainda não são todas. Em relação a retirar as crianças das famílias, as CPCJs não retiram, acolhem. Logo para começar, porque de facto é a palavra da comunicação social, eu sei. Mas é verdade que elas acolhem quando não há outra solução. E acolhem, e, aplicando uma medida de colocação em acolhimento familiar ou acolhimento residencial. No âmbito do artigo 91, não sei se encontraste aí, tens aí os dados, nós não temos os dados aqui, mas podemos fazer chegar no futuro. Eu não os tenho aqui retirados, mas podemos fazer chegar. Em relação ao acolhimento familiar, de facto eu acho que falta regulamentação, sim, tem. Falta a regulamentação e falta depois criar mecanismos de promoção das famílias, preparação das famílias e acompanhamento das famílias que vão desempenhar o acolhimento familiar. Já temos alguns exemplos em Portugal, é preciso avaliá-los e saber se podem replicar ou não. Em relação à classe social, é uma pergunta pertinente. Na verdade, também não possuímos esses dados, ou pelo menos eles não foram tratados em 2016, podemos ver agora em 2017. Também dizer que, infelizmente, também é um caminho que temos que fazer do ponto de vista de quem está do lado de lá a preencher os dados na aplicação informática, que depois nós do lado de cá vemos os resultados, porque as CPCJs, com o volume processual que têm, com a preocupação que têm, focam-se muito na criança e às vezes não preenchem os dados das famílias ou deixa um bocadinho incompleto. Portanto, temos que fazer esse caminho de ter os dados e depois poder analisar e trazer a classe social. Só referir que não são só as classes mais desfavorecidas que têm problemas com as crianças, não é? Porque também a comunicação social também cola muito a pobreza ao perigo. Devo dizer que, do ponto de vista da negligência ou dos maus-tratos psicológicos, as classes altas até são as mais sofisticadas nesta matéria. E, portanto, vale a pena não colar a classe social à realidade dos maus-tratos, porque os maus-tratos são transversais. Queres acrescentar alguma coisa? Pois, ok. Então, se fica assim, fica.
Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora Rosário Farmal, Sra. Doutora Aldete Severino. Antes de mais cumprimentá-la, já aqui tivemos uma vez na Assembleia da República em outra audiência. Eu queria começar por dizer que, da parte do CDS, olhamos para estes momentos, como este aqui em concreto que temos, com uma visão, procurando acima de tudo determos naquilo que nos traz aqui, que é a preocupação com os direitos das crianças, e é essa a principal missão da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, e procurarmos distanciar aqui de uma visão mais partidária ou mais defensiva ou atacante nesses termos. Podíamos estar aqui a olhar para o relatório, a ver o que é que melhorou no governo anterior, o número de membros da comissão restrita que diminuiu este ano em 2016 em relação ao anterior. Bom, eu creio que isso é uma conversa que sinceramente pouco interessa pouco aos portugueses e às pessoas, a não ser que refleta de facto um enfraquecimento ou uma tendência positiva ou negativa. E é sobre isso que eu me queria deter, tendo consciência que, como já aqui foi dito, quer a doutora Rosário Farmaus, quer a doutora Odete Severino estão a chegar, estão a começar as suas funções, esperamos que sejam muito, muito felizes no sentido de ir ao encontro das expectativas que têm, mas sobretudo também das expectativas dos interesses das crianças que são visadas pela ação da Comissão Nacional. Mas, e talvez por isso, por estarem a começar um mandato, também isso possa trazer a esta ocasião um certo distanciamento. Às vezes nos detemos nos números e nos dados estatísticos e perdemos de vista aquilo que é a grande importância das avaliações que temos que fazer. Eu recordo que na introdução do relatório é dito que a avaliação anual constitui uma oportunidade de reflexão sobre a ação que estas CPCJs desenvolvem, sobre a capacidade que elas têm de influenciar decisivamente a evolução positiva da situação das crianças, e eu creio que é isso que importa aqui fazer, e aproveitando até estarem no início de mandato, embora a senhora Odete Severino já com passado nesta área, perguntar se não seria a altura também de fazermos aqui uma reflexão sobre o próprio modelo das CPCJs. Neste sentido, as CPCJs são compostas por membros de diferentes entidades do Estado, seja das autarquias ou do Estado Central, também têm da sociedade civil, mas não faria falta às CPCJs alguém que fosse do quadro e que representasse a garantia de uma total autonomia, mesmo diante de todos estes organismos e entidades que estão representadas nas CPCJs. No fundo, quem se aproxima de uma CPCJ procura acreditar que é, muitas vezes, o último reduto de um porta-voz, de alguém que garanta a proteção da criança. Ora, se as CPCJs são totalmente compostas por representantes de organismos, muitas vezes, talvez, isso possa ser questionado, e gostava que fizesse desafio, começava por desafiá-la com esta pergunta, até porque estamos a falar de uma realidade relativamente pequena, estamos a falar de 300 e que se desejam que sejam 316, 315 CPCJs no país, lá chegaremos, mas estamos lá perto, e no fundo talvez estejamos a falar de um quadro que, apesar de tudo, seria exíguo para a importância da realidade que estamos a falar. Falou-se aqui muito dos tempos e sabemos que esse é um problema grande, mas de alguma forma talvez isso também pudesse ser contornado, não apenas reforçando os tempos dos representantes nas CPCJs, mas até com alguém do próprio quadro. Depois, Senhora Presidente, dar-lhe conta que nós no CDS tivemos alguma dificuldade em cruzar os dados deste relatório com os dados do relatório emitido pela Segurança Social, o chamado relatório CASA 2016, relativamente ao mesmo tempo, ao mesmo período. E há várias divergências em relação aos dados que são trazidos, desde as crianças institucionalizadas, as crianças que estão em acolhimento residencial, as crianças que estão em acolhimento familiar, as crianças que estão em processo de adoção ou em adoção decretada, e nós ficamos com receio, ao ver o confronto entre estes dois relatórios, que haja muita realidade, haja um grande número de crianças que passam à margem das CPCJs. E isso seria extraordinariamente preocupante se assim fosse. Não sei se a Sra. Presidente teve essa oportunidade de fazer esse confronto, mas posso dar vários exemplos. Por exemplo, no quadro, da página, quadro 3 da página 105 do relatório CASA, diz-se, é um relatório que se refere às crianças e jovens em situação de acolhimento por resposta de acolhimento e tem os várias respostas, enumeram-se 8.175 crianças em situação de acolhimento. Não tem paralelo com o relatório das CPCJs, que refalem em pouco mais de 3 mil. Então, como é que se entende esta divergência? O mesmo, por exemplo, o total das famílias de acolhimento no relatório CASA é 261 crianças, mas no relatório das CPCJs o valor é substancialmente inferior, são 94. Esta situação preocupa-nos e gostaríamos de perceber se há aqui alguma coisa que nos esteja a escapar e que deva ser aqui esclarecida. Finalmente, para terminar, Senhora Presidente, queria lhe dizer que os dados sobre o acolhimento familiar continuam a ser incompreensivelmente insuficientes. Essa questão já foi aqui trazida pelo PSD. A Senhora Presidente respondeu com uma questão de cultura às famílias, mas confesso-lhe que não é essa a informação que eu tenho no terreno. Tenho informação, por exemplo, de CPCJs, por exemplo, na área de Braga e do Porto, onde indicam à Segurança Social que a resposta adequada àquela situação concreta é o acolhimento familiar e a Segurança Social responde que não tem lugares em acolhimento protocolizados com instituições. Nós sabemos que em Portugal há apenas uma única instituição que tem protocolo para o acolhimento familiar, que é a Mundos de Vida. E esse protocolo é extremamente restrito, com muito poucas vagas. Eles queriam ter mais vagas. A Senhora Presidente trouxe aqui vários dados, quer sobre a incidência do maior número de CPCJs, que são na grande região de Lisboa e do Porto, quer em relação àqueles que são com maior incidência na proporção da população infantil-juvenil, pois nenhuma desses territórios, nem dos que têm maior incidência às CPCJs, nem aqueles que têm por relação à população infantil-juvenil, nenhum deles tem qualquer protocolo para o acolhimento familiar. Ou seja, ao contrário do que a lei estabelece, e tenho mesmo que terminar, a lei estabelece que o acolhimento familiar deve ser prioritário em relação, por exemplo, ao acolhimento institucional, residencial, e hoje em dia, qualquer CPCJ na região da Grande Lisboa ou da Grande Porto, ou naquelas regiões onde há maior incidência, Açores, Beja, Faro, Santarém, todos aqueles que referiu, nenhuma...
Mesmo que terminasse, deputado.
Não há possibilidade de propor a nenhuma criança, a criança, esta solução de acolhimento familiar. Eu creio que isto é muito grave e era muito importante que a Presidente da Comissão Nacional fosse aqui porta-voz do interesse primordial que tem que ser o da criança em relação a outras soluções e, portanto, é preciso denunciar isto e inverter, que é uma solução que nós sabemos que tem histórico, não é exclusiva deste Governo, vem de anteriormente, mas nós temos que a combater fortemente. Muito obrigado e peço desculpa por me ter prolongado.
Não é hábito, Sr. Deputado, ultrapassar tanto tempo. Senhora Doutora Rosário Farmales tem a palavra para responder.
E responder logo com uma pergunta tão difícil como imaginar um modelo promoção e proteção, ou ver que modelo é este e que modelo pode ser melhor. De facto, como eu já referi, eu creio que a lei é uma lei fantástica, que ainda requer ser posta em prática em algumas áreas. Mas o modelo em si é um modelo com o qual nos identificamos bastante. Mas tem razão quando refere a necessidade de haver há alguns mínimos, como há pouco eu dizia, seja através de técnicas 20A, seja até de uma solução mais duradoura, de mínimos fixos que permitam uma resposta. Sendo que o perigo pode ser a destruição deste trabalho de governação integrada onde todos se responsabilizam e todos têm que responsabilizar pelas suas crianças na comunidade. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Parece-me que a governação integrada, como bem sabem, é desafiante porque temos que descalçar os sapatos das nossas entidades e calçar os sapatos dos interesses das crianças e dos jovens e às vezes no território não é fácil, mas é possível e temos muitos casos de boas práticas. Na verdade, era necessário eventualmente um modelo misto, não perdendo esta visão da Comissão alargada e do envolvimento de toda a comunidade, mas um modelo em que tivesse mínimos fixos de funcionários, mas salvaguardando sempre a participação e o envolvimento de todos, porque o que não queríamos nada era criar novas equipas ligadas a um só ministério ou ligadas... Não, nós queremos mesmo este modelo onde todos se responsabilizam e todos fazem parte. E, portanto, acho que temos que fazer um caminho misto de fortalecer a alargada, os membros da alargada perceberem a importância que têm e a disponibilidade que deveriam ter para abraçar a restrita e criar condições para que isso seja possível e, eventualmente, aqui haver recursos fixos que possam ajudar a isso. Em relação ao acolhimento familiar, porque depois, se calhar, em relação aos relatórios, como vou passar à doutora Odete Severino, que está mais dentro do tema, até que acompanhou melhor os dois relatórios, Casa e 2016, mas em relação ao acolhimento familiar, eu falei de questões culturais, mas falei também de uma regulamentação. É preciso regulamentar, é preciso implementar, porque, como diz, temos no Norte e temos a Santa Casa de Misericórdia em Lisboa também com uma experiência no âmbito do acolhimento familiar, mas ainda está a começar. E, portanto, é preciso alargar a todo o país. Acredito que é uma solução boa para as crianças, é a solução ideal para as crianças quando estão esgotadas todas as medidas em colocação em meio natural de vida, em detrimento das soluções em colocação em acolhimento residencial, mas é preciso, sim, é preciso darem-se passos concretos para que o acolhimento familiar seja uma resposta mais abrangente e existente. Sim, é verdade, concordo. Acho que tem que ser feito esse caminho. Da parte da Comissão Nacional estamos inteiramente ao dispor para o que for preciso nessa matéria. Não dependerá, obviamente, só de nós, nem de nós, mas sim, é um pedido muito recorrente por parte das CPCJs, porque quando a solução passa para a medida de colocação, o quererem colocar em acolhimento familiar e não haver essa solução, e portanto temos que fazer esse caminho, parece-me que sim. Em relação aos dois relatórios e comparação dos dados, eu passaria a palavra, se o Presidente autorizasse, à doutora Odete Severino, que poderá explicar melhor do que eu.
Muito boa tarde. Só para dizer que em relação ao relatório Casa, eu não tenho, muito conhecimento, mas pelo que eu sei, é elaborado pelo Instituto de Segurança Social e os dados que são apresentados ao nível do acolhimento familiar representa acolhimento familiar, é familiar e residencial, significam o todo, o universo, em termos de número dos casos. No caso do relatório da avaliação das CPCJ, representa o universo que é trabalhado pelas CPCJ, ou seja, não representa o todo. Por isso, a divergência que estava a falar depende destas realidades. Agora, efetivamente, a ideia seria haver o cruzamento entre um relatório e o outro, que não há, é um facto. Provavelmente há sobreposições em termos de situações, quer de acolhimento familiar, quer de acolhimento residencial, mas de facto é uma realidade e inclusivamente há necessidade de haver um trabalho em conjunto para que os dados apresentados, tanto num relatório como no outro, não haver sobreposições e estarmos a falar exatamente do que é que são as situações, para não haver dúvidas, como o Sr. Deputado salientou, qual é o número real em termos de acolhimento familiar e acolhimento residencial. Mas, de facto, são realidades distintas. Uma é o universo da CPCJ, outro é o universo total do acolhimento. Relativamente ao modelo das CPCJ e ao modelo de promoção e proteção, de facto, como a Sra. Presidente já tinha referido anteriormente, a análise que nós estamos a fazer ao nível dos técnicos do artigo 20A, que é a situação prevista na lei para situações excepcionais, de técnicos que são colocados, técnicos de apoio que são colocados na CPCJ, já reflete essa nossa preocupação, porque sentimos que há uma necessidade de reflexão de perceber que as CPCJs com grande volume processual global têm necessidade de ter um corpo técnico permanente e que dê resposta às situações que são colocadas. E daí que esta nossa preocupação de atualmente estarmos a verificar todos os técnicos 20A que estão a ser colocados, que são cerca de 60, que estão colocados nas várias CPCJ, a perceber se há necessidade desses técnicos e se, não há, e se esses técnicos podem ser deslocados para outras CPCJ com volume processual global maior e que neste momento sentem necessidade de maior reforço. Isso prende-se com o modelo. O que é que nós queremos no futuro? Nós próprias, tanto, estamos nessa fase de reflexão, porque este é, o modelo é de base comunitária e, nessa, com essa base comunitária sentimos que já não é suficiente. Há necessidade de, se calhar, ter um modelo misto e pensarmos que há necessidade de ter um corpo técnico permanente e isso tem que ser estudado no futuro. Não é com estes técnicos 20A que nós vamos dar resposta às insuficiências do sistema, mas teremos que analisar e refletir no futuro sobre isso.
Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, primeiro, desde já, de agradecer também, no conjunto das várias intervenções que foram feitas nesta sessão, de agradecer também os esclarecimentos e as opiniões que, no fundo, foram sendo aqui trocadas sobre esta matéria. Eu penso que é efetivamente muito importante e é para o PCP importante podermos aqui, efetivamente, com base num relatório que é um retrato daquela que é a atividade das CPCJs, podermos também refletir no fundo do tipo de intervenção, das condições de intervenção das CPCJs para cumprir aquela que é a sua missão. E naturalmente que eu volto à questão dos meios humanos, que foi aqui também amplamente falada, e havendo realidades diferentes no país de necessidades de acompanhamento, naturalmente, cada caso de cada criança é um caso. Cada criança e cada jovem é um caso, cada uma das suas famílias é uma situação específica. Nós estamos aqui a falar de estatísticas, estamos a falar de famílias, estamos a falar de vidas e estamos a falar, muitas vezes, de vidas com um conjunto de dificuldades, das mais variadas dimensões, que têm, efetivamente, que ter o devido acompanhamento para que possam ter o seu desenvolvimento harmonioso e para que as crianças e jovens tenham, efetivamente, e as suas famílias também, condições de vida diferentes. Por isso nós estamos aqui a falar de estatísticas e eu acho que isto é importante dizer, estamos a falar de casos concretos de famílias, de crianças e de jovens que enfrentam um conjunto de dificuldades todos os dias. E regresso a esta questão, efetivamente, dos meios humanos, porque é também uma questão que é falada ou colocada neste relatório, penso também com preocupação pelas próprias CPCJs. Aliás, é identificado também no relatório como a questão dos meios humanos ser a questão-chave para o funcionamento das CPCJs e as horas disponibilizadas, que são efetivamente poucas, serem também uma das questões fulcrais. Aliás, 32,7% das CPCJs apresentaram o número de horas atribuídas pelas entidades aos seus representantes, o tempo disponibilizado, confirmando a ideia que esta é uma questão-chave para o funcionamento das CPCJs. Por isso, naturalmente, que o recurso aos técnicos por via do diploma do 20A não resolve o problema de fundo das CPCJs. O problema de fundo das CPCJs é resolvido efetivamente quando houverem as opções políticas que permitam que seja cumprida a disponibilidade dos técnicos disponibilizados pelos vários serviços do Governo, dos vários ministérios que acompanham a CPCJ. Este é o entendimento que nós temos e temos intervido também no sentido disso ser garantido para que possam ser dadas as condições do funcionamento às CPCJs para o cumprimento daquelas que são as suas funções. Nós analisamos aqui um conjunto de números e valorizando todo o trabalho que é feito, eu acho que nós podemos fazer aqui uma inferência. Se com estes técnicos é desenvolvido todo este trabalho, de um ponto de vista até de projetos de prevenção, de acompanhamento e de intervenção, qual não seria o trabalho que podia ser desenvolvido com um conjunto de reforço de meios humanos que permitisse mais horas e que permitisse que fossem dedicadas mais horas àquelas que são também o acompanhamento destas situações. Por isso nós insistimos efetivamente nesta questão das horas disponibilizadas e dos meios humanos, porque entendemos efetivamente também tem que ser valorizado o trabalho das CPCJs e essa valorização também passa pela garantia destas condições para o exercício das suas funções. O grupo parlamentar do PCP tem apresentado, como eu disse, iniciativas sobre esta matéria e em que ao longo dos anos há estas preocupações que têm sido colocadas, desde a questão da falta de técnicos a tempo inteiro nas comissões restritas, como as próprias questões também das horas e também queria aqui colocar uma questão que não sei se ainda se mantém e coloco a ver se é possível esclarecer, que também tem sido dito ao grupo parlamentar do PCP que há um prejuízo para os professores em serviço nas CPCJs no âmbito da avaliação do desempenho docente. É uma realidade que se verificou ao longo de vários anos e gostaríamos também de confirmar essa informação. E queria também colocar, porque foi algo que também foi referido em respostas dadas pelas CPCJs e encontra-se aqui na página 28 do vosso relatório, na tabela referente aos constrangimentos de articulação até com as entidades responsáveis por intervenção junto dos jovens, intervenção de proteção, a questão também das respostas sociais. Ou seja, da carência das respostas sociais e de uma resposta integrada que depois possam efetivamente também dar a devida rede, digamos assim, e o devido acompanhamento e o devido seguimento àquele que também é o trabalho desenvolvido pelas CPCJs. Sendo que aquelas que são mais referidas no vosso relatório dizem respeito à questão da saúde mental também, e também gostaríamos de falar um pouco da questão da saúde mental, porque estamos a falar de uma intervenção em crianças e jovens que, se for feita atempadamente, naturalmente que previne um conjunto de situações futuras que podem ser muito mais graves. Já aqui foi falada a questão do próprio acolhimento familiar e eu colocava aqui a questão também do acolhimento residencial de urgência ou de emergência, pedindo também uma opinião do conhecimento que têm tido sobre esta matéria. E também, naturalmente, uma preocupação que é aqui colocada e identificada também, que tem a ver com a questão da informação, designadamente na disponibilidade dessa informação, deduzo eu deste relatório, às CPCJs. Não sei se essa inferência que estou a fazer é correta. Quando aqui falamos das entidades, e vou aqui socorrer-me, das entidades com competência em matéria de infância e juventude, há aqui, num dos constrangimentos identificados pelas CPCJs, a questão da informação, designadamente no que se refere à dificuldade na disponibilização da informação com a informação incompleta ou desadequada. E eu pedia também que aprofundassem isto, se é no fundo uma dificuldade da disponibilização dessa informação às CPCJs, para que possam também prosseguir o trabalho e a intervenção que têm que fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder.
De facto, os dois constrangimentos maiores referidos pelas CPCJs, não só no relatório, mas agora nos encontros regionais onde tive o prazer de as conhecer pessoalmente, são o tempo de afetação e o perfil dos técnicos. São os dois maiores constrangimentos que todas referem, norte a sul, continente e ilhas. Em relação ao perfil dos técnicos, estamos a tentar, através da aprovação no Conselho Nacional, de uma recomendação que ajude as entidades que têm que designar os seus representantes. E aqui gostaria de salientar que não estamos a falar apenas das entidades públicas, porque também temos problemas de designação de perfil técnicos que vêm das entidades privadas, que também não têm os requisitos mínimos, e por isso é também um trabalho que tem que ser feito. E em relação ao tempo de afetação, a mesma coisa, ou seja, eu creio que passa muito ainda pela compreensão da lei e pela percepção da importância que tem esta lei e da importância que cada entidade ali representada na restrita tem na promoção dos direitos e na prevenção das situações de perigo. Porque, e creio que a partir do momento em que as entidades reconhecem isso, já têm muito mais cuidado não só na pessoa que escolhem, como já a disponibilizam. Reconhecendo que no que respeita ao Estado, o Estado neste momento tem poucos recursos e os serviços todos se queixam, mas se eu mando para lá, não fica cá, portanto tem que escolher entre alguém que olha para as questões do RSI ou vai para as crianças ou trata das pensões, e portanto os recursos são poucos e as dificuldades são muitas. A verdade é que no que respeita às crianças, porque essa é a nossa área, estamos neste caminho de, em conjunto com os parceiros, tentar sensibilizá-los para a importância do tempo de afetação e do perfil. O perfil penso que já demos alguns passos, o tempo de afetação é mais difícil, mas também esperemos ir fazendo caminho nessa linha. Em relação à avaliação de desempenho dos professores, eu creio, pela informação que estará minimamente ultrapassado, mas 2016 eu não tenho muito essa informação, mas posso depois averiguar melhor. Em relação à saúde mental, é de facto um problema reconhecido. Em algumas zonas do país a resposta é muito, muito, muito reduzida e as CPCJs têm-nos feito chegar essa informação e essa preocupação, principalmente, como disse, em algumas zonas. Da nossa parte, em articulação com a representante do Ministério da Saúde, temos tentado ver que soluções possíveis, mas de facto também não é uma solução que esteja ali à mão facilmente, mas é uma preocupação, tem razão, é uma preocupação que temos sentido. Em relação à questão do acolhimento residencial de urgência ou de emergência, eu não percebi bem a pergunta. O ponto de situação. Acho que também é uma área que é muito específica e que requer um novo caminho. Ou seja, os modelos existentes, embora saibamos que temos modelos excelentes, temos outros não tão excelentes, mas temos que, não depende da Comissão Nacional, naturalmente, isso é um trabalho exclusivamente da Competência de Segurança Social e, portanto, é a minha opinião, mas não tenho interferência nisso. O que me parece, e sei que a Segurança Social está a fazer também esse caminho, e tem tido feito esse caminho de preocupação, de análise, de avaliação e de repensar o futuro do acolhimento, seja de emergência, seja residencial. Porque até pegando em estudos científicos e pegando em algumas boas práticas, de facto o paradigma atual é diferente e aquilo que os estudos remetem é muito diferente do modelo que nós temos, modelo meritório pelo caminho que fez, pela altura que teve, mas os tempos são outros, os paradigmas são outros, as experiências são outras e vale a pena avaliar o que se tem e tentar pôr de acordo com aquilo que são os desafios presentes do acolhimento residencial. Seja de urgência ou emergência. Quanto à informação incompleta ou desadequada, creio que vai um bocadinho. A resposta está outra vez na questão da lei. De facto, algumas entidades com competência em matéria de infância e juventude ainda não perceberam a importância que têm de completar a informação, ao sinalizarem, dar a informação completa. Estou mais em crer que é por desconhecimento do que por vontade de ficar com a informação, eu acho que é mesmo por desconhecimento e aqui há muitas entidades e nós temos recebido reflexos disso que muitas vezes passam logo para as CPCJs sem eventualmente terem feito o seu caminho primeiro enquanto entidade de primeira linha, sem terem esgotado todas as respostas enquanto entidade de primeira linha e é esse caminho também que tem que ser feito com estas entidades. Por isso eu diria que um dos grandes planos de futuro e o projeto da parentalidade positiva irá ajudar nessa matéria, porque trabalhará também com as entidades de primeira linha, é capacitá-las cada vez mais, e o terceiro, a prevenção também, capacitar cada vez mais as entidades de primeira linha para o seu papel e para perceberem a importância de cada um naquela pirâmide tão reconhecida do sistema de promoção e proteção. Qual pirâmide do Egito, tão importante, deste sistema subsidiário e, portanto, cada um é muito importante para o sistema. Se em alguns lados é mais visível e notório, noutros não tanto, tem razão que os recursos humanos são fundamentais e que não é só a quantidade, mas a qualidade. E, portanto, de facto, aquilo que nos temos apercebido dos casos de sucesso e das CPCJs que têm
que têm uma resposta de sucesso têm a ver com a composição da sua comissão, com a liderança, com a forma como conseguiram envolver todos os participantes, como todos se empenharam, e isso faz com tempo, com dando espaço e tempo, e por isso esperemos que também com a nossa ajuda enquanto Comissão Nacional, quer com recomendações, quer com formação específica, possamos chegar lá e servir prestar um serviço cada vez melhor.
Muito obrigado. Terminou esta primeira ronda, entramos na segunda e última ronda, em que as respostas serão em conjunto. E o tempo destinado a cada senhora deputada ou senhor deputado é apenas 3 minutos. A senhora deputada Clara Marques Mendes tem a palavra de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminando então esta ronda, eu ia precisamente, tinha aqui umas questões e considerações para trocar com a Sra. Doutora Rosário Farmaus, e precisamente vai ao encontro daquilo que acabou de referir, que é as conclusões e as recomendações, sobretudo as recomendações. E umas, de certa forma, pedido de esclarecimento, porque, como referi inicialmente na minha intervenção, já passou algum tempo desde a elaboração deste relatório até à data de hoje, e é no relatório, refere em jeito de conclusão, que há aqui dois aspectos que me chamaram particular atenção. Um é a questão da necessidade de melhorar a capacidade das TPCJs na deliberação de medidas de promoção para dar uma resposta mais rápida face à medida que é necessária. Outra é a existência, refere aqui o relatório, que há um elevado número de sinalizações, e conclui dizendo que é o reflexo de uma maior sensibilização da própria sociedade e da própria comunidade, mas que, considerando a percentagem de arquivamentos liminares, que devem ser, de certa forma, revistos os medidos ou melhoradas as medidas de análise dessas mesmas sinalizações. E, portanto, desde logo perguntaria o que é que tem sido, face a estas conclusões, e sendo esta uma matéria relevante, o que é que tem vindo a ser feito. E outra, e também para também não me alongar muito, é precisamente aquilo que acabou de referir relativamente à formação, porque aqui uma das recomendações que vem mencionada no relatório é relativamente à formação para as comissões de proteção, relativamente ao apoio técnico e também à recolha da informação. E como a Sra. Presidente referiu que um dos aspectos positivos relativamente às equipas regionais, dos aspectos positivos com a nova introdução, este mesmo relatório refere como recomendação a produção de relatórios de âmbito regional. E o que perguntava é, de certa forma, o que é que tem evoluído nesse sentido, se já têm sido produzidos esses mesmos relatórios e o que nos puder, de facto, esclarecer relativamente a estas matérias parece-nos relevante. Vou terminar para, mais uma vez, reforçar a nossa satisfação com a preocupação da Comissão e das CPCJs na questão da prevenção, porque de facto entendemos que a prevenção é fundamental nestas matérias e ficamos satisfeitos com o enfoque que tem vindo a ser dado, esperamos, e com a preocupação que aqui mostrou de que seja, de continue e que seja aprofundada essa matéria, todas as ações na matéria de prevenção, e mais uma vez desejar felicidades e naturalmente vamos encontrar-nos aqui nesta Comissão mais algumas vezes para tratar destes assuntos. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ponteiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Presidente da Comissão Nacional nas novas funções, Doutora Rosário Farmaus, e agradecer naturalmente a disponibilidade para estar nesta Comissão a apresentar esclarecimentos sobre a avaliação da atividade das Comissões relativa ao relatório de 2016. Naturalmente, brevemente, teremos-la cá para apresentar o relatório de 2017. Também quero saudar ainda todos os técnicos afetos às Comissões pelo trabalho desenvolvido de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens de todo o nosso país, que vieram sem dúvida desde 1999, que têm dado um outro sentido, o verdadeiro sentido aos direitos das crianças. Eu queria colocar uma primeira questão relativa a um gráfico que apresentou inicialmente sobre a incidência por região, porque falou que a sinalização de facto aumentou muito e referiu, por exemplo, relativamente aos Açores, que poderia eventualmente ser por uma questão de proximidade. E eu quero acreditar que sim, que todas essas sinalizações têm vindo a crescer pela proximidade, mas imediatamente a seguir temos que uma das principais entidades sinalizadoras são as autoridades policiais. E eu julgo que aqui é algo contraditório dizer, por um lado, que existe proximidade na sinalização de toda a comunidade, mas por outro, que são as autoridades policiais, no âmbito, por exemplo, da violência doméstica, como refere, que efetuam todas ou grande parte destas sinalizações. Eu parece-me que aqui há alguma contradição, porque se é uma autoridade policial, ela não é tão próxima assim das pessoas, naturalmente, é muito próxima, mas não tão próxima, como todos naturalmente percebem aquilo que eu quero dizer, para efetuar esta sinalização. Eu pedi-lhe um comentário, por favor, a esta situação. Depois, também, eu gostaria de reforçar a questão relativamente a que o relatório identifica, de facto, a escassez de respostas específicas para os problemas de saúde mental nas crianças como um problema prioritário, e de facto a minha questão é: o que é que tem sido feito para responder a esta problemática? Porque parece-me que é uma problemática que urge efetivamente responder, e colocaria a questão do que é que tem sido feito em articulação com outras áreas governativas, porque me parece que esta é uma questão transversal a outras áreas governativas, nomeadamente a saúde e a educação. Portanto, colocaria esta questão especificamente. Depois também, o relatório, como é de 2016, apresenta um vasto conjunto de recomendações, e a minha questão é se no vosso plano de ação para 2017 elas foram todas vertidas para o vosso plano de ação 2017, porque naturalmente já está o relatório a ser praticamente aprovado, portanto, se foram. Depois, relativamente à resistência que vai sendo falada por parte das entidades que está previsto na lei afetarem os seus recursos a alguma resistência, a minha questão é a seguinte: a resistência não é tanto das entidades, nós falamos sempre da resistência de pessoas, e as pessoas que estão nessas entidades são muito, portanto, voláteis, ou seja, hoje estão, amanhã não estão. Portanto, certamente que a Comissão Nacional tem, e o Governo e provavelmente o Parlamento até, de pensar num plano que seja um plano estratégico, que pense que as pessoas vão estar hoje, mas amanhã não estão, portanto não vão ser as mesmas. E a sensibilização tem de ser feita sempre, tem que ser uma sensibilização regular, não pode ser feita este ano e depois daqui para o ano pode ser outras pessoas que estão naquelas entidades. Os técnicos até podem ser os mesmos, mas quem os vai afetar ou designar ou remeter para as comissões restritas e alargadas serão outros. Portanto, que podem não ter a mesma sensibilidade, apesar de prevista na lei, naturalmente. Todos nós sabemos isto, há vários anos e há muitos anos que se discute esta questão. E é sempre a mesma questão. Eu pergunto se a Comissão Nacional tem previsto alguma estratégia neste sentido, porque a lei já existe e ela apenas não se cumpre efetivamente. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Não vou retomar a questão do tempo de afetação, dos meios técnicos, da necessidade de valorização das comissões, a própria proteção pelas várias entidades. Creio que isso ficou muito explícito nesta audição, tal como a questão da necessidade de promover o acolhimento familiar e a sua respectiva regulamentação. Queria só tocar três assuntos muito brevemente que não, creio que ainda não foram muito abordados. Primeiro, a questão das crianças estrangeiras, nomeadamente aquelas que são acolhidas institucionalmente em Portugal. Há uma lei que está neste momento a ser feita para lhes reconhecer aquilo que é básico, que é para legalizar a sua permanência e para as reconhecer também como cidadãs portuguesas. Creio que isso é uma matéria importante, que o Estado, quando tem à sua guarda as crianças, possa garantir-lhes esses direitos básicos. Gostava de saber também no âmbito do trabalho da CPCJ, que reflexão é que fazem sobre isto, sobre estas medidas e outras neste campo. Segundo, a questão da participação das crianças, sei que esteve recentemente numa iniciativa no Porto sobre as cidades amigas das crianças e o que é que no âmbito da promoção também dos direitos das crianças se pode fazer para promover a participação política das crianças, nomeadamente das crianças mais jovens. Estamos a falar das crianças muito antes da idade escolar e que têm direito à participação política, a decidir, a participar, a construir as suas cidades, a participar nas suas instituições e, portanto, gostava de saber como é que se está a desenvolver em Portugal o projeto também das cidades amigas das crianças e da promoção da participação. Finalmente, se tem sido feito alguma, enfim, se tem sido pensado alguma intervenção ao nível dos riscos da sociedade digital. É sabido, até pelos relatórios da Unicef, que um em cada três utilizadores da internet são crianças. Estamos a falar de grandes desigualdades em termos mundiais, mas também nacionais, de acesso, mas também à exposição a riscos e, portanto, à necessidade de, por um lado, democratizar o acesso, promover a literacia digital, etc., mas também proteger as crianças, garantindo uma maior autonomia para elas, proteger as crianças do marketing camuflado, do ciberbullying, enfim, todos os fenómenos, todos os riscos associados à própria sociedade digital. E como isto é uma realidade que será, penso eu, cada vez mais experimente, creio que certamente fará parte também das vossas preocupações e um pouco perceber se é uma dimensão que tenha vindo a ser trabalhada ou que, sobre a qual exista alguma intervenção específica ou o que é que pensam também sobre esta matéria. E deixava, para além do que já foi falado e creio que ficou explícito e agradecendo nesta última intervenção também as respostas que foram dadas, deixava estas matérias para eventual comentário. Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as respostas que têm sido dadas aqui nesta ocasião, agradecer em particular aquelas que foram dirigidas à nossa questão anterior. Eu queria só realçar, já percebi que não há cruzamento entre os dados do relatório da Casa e das CPCJ. Compreendo isso, embora creio que estamos de acordo, como foi dito, que é importante que isso haja. Queria só sublinhar que a nossa preocupação é assegurar que todo o acompanhamento de todas as crianças é garantido pelas CPCJs. Eu continuo a não perceber, de facto, porque olho, por exemplo, para o relatório Casa, onde se diz que as crianças em acolhimento no ano 2016 foram 8.175. E olho para os dados da tabela 9 do relatório da CPCJ, diz-se em execução, portanto eu presumo que em execução seja o total das crianças e aqui constam de 3.242. A minha preocupação é que possa haver crianças que não são acompanhadas pelo organismo que tem a garantia da proteção da criança. Aliás, e entro aqui na questão que gostava de trazer para esta segunda ronda, que tem a ver com a questão da adoção. No relatório das CPCJs, nomeadamente nesta tabela 9, onde são elencadas as medidas aplicadas e são por ordem alfabética, no fundo, correspondendo àquilo que é o artigo 35 da lei, não se refere à adoção, que é a linha G. Refere-se todas menos à adoção. Depois encontramos, talvez, essa informação nos relatórios subsequentes do arquivamento, que estão na tabela 10, 11 e 12, onde se refere especificamente um número para remessa a tribunal, ou arquivamento para indicação à adoção e remessa a tribunal, nas três tabelas seguintes. Se somarmos esses valores que estão aqui constantes no relatório, como indicando como a entrega para a adoção, ou remessa ao tribunal para a adoção, nós somamos cerca de 79 casos. Mais uma vez, no relatório Casa, são indicados 321 casos de confiança à instituição com vista à futura adoção e 12 confiança à família de acolhimento com vista à futura adoção. São dados que não se entendem. E lendo a lei, eu percebo que se retira das CPCJs todo o processo de adoção, dizendo-se que ele é especificamente do tribunal. Mas a minha questão é esta: a ponderação sobre a entrega à adoção, a adoção está prevista na lei como a última solução, a solução mais extrema, mais radical, quando nenhuma das outras teve seguimento. Será possível a Segurança Social indicar ou remeter ao Tribunal um caso concreto sem ponderar outras possibilidades e essa ponderação ser retirada da CPCJ? Apesar da lei não dizer que este processo de adoção tem início na CPCJ, eu não vejo como possa não ter, porque isso significaria que se estava a assumir a solução mais radical sem ponderar outras que são aquelas que a lei indica como sendo sempre as preferenciais. Às vezes remetemos para o alarme público da comunicação social certas situações, mas eu creio que nós aqui, e em particular a Comissão Nacional, deve dar garantias totais de que algumas realidades que são referenciadas em termos mediáticos não tem possibilidade de acontecer. E não pode acontecer nenhuma criança ser indicada para a adoção sem que tenham sido excluídas todas as outras possibilidades que a lei aponta como sendo as preferenciais. E, portanto, era esta a minha pergunta. Sabendo até que a Comissão Nacional tem hoje funções que não são exclusivas das crianças e jovens em risco, se não acham que a Comissão Nacional deveria ser mais chamada ao processo de adoção, porque o relatório parece indicar que chegou aí o momento onde a Comissão Nacional desaparece. E eu creio que era totalmente conveniente que assim não fosse, porque realmente o processo de adoção, não só no seu início, mas depois todas as fases sequentes, que também têm cabimento judicial, e eu sei que o Ministério Público é quem tem que representar os interesses da criança, mas creio que seria conveniente ter também a CPCJ a garantir todo o histórico de acompanhamento das pessoas nesta circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e reiterando os agradecimentos que fizemos anteriormente ao conjunto também de respostas e de opiniões que foram dadas ao longo desta audição, que são efetivamente importantes. Eu gostaria desde já de destacar algo que acho que é efetivamente importante de referir, que é também aquela que são as dificuldades sentidas pelas CPCJs, não estão também desligadas efetivamente da carência de meios humanos num conjunto de serviços públicos e, no caso, nas áreas da educação e da saúde, não é? Com áreas das quais são indicados também técnicos para da saúde, da segurança social, peço desculpa, para as CPCJs e, designadamente, esta forte carência efetivamente de meios humanos na segurança social, que é algo que se tem prolongado ao longo de vários anos e que efetivamente tem também consequências nesta área e que nós não podemos deixar de referir, foi aqui referido também pela Sra. Presidente e acho que é efetivamente um elemento importante para a nossa reflexão. Também de uma forma breve fazer uma referência naquele que são o conjunto no fundo das sinalizações e das tipologias por situação de perigo, não é? Não podia deixar de referir ainda aqui a existência também da exploração do trabalho infantil, tendo sido também identificadas situações dessas ainda hoje no século XXI num país que tem até já um conjunto de condições de desenvolvimento, mas que efetivamente as questões do trabalho infantil ainda se manifestam e não podia também deixar de referir esta situação. Agradecendo também o conjunto de questões que foram colocadas, dizer que da parte do PCP, além de acompanharmos também o trabalho das CPCJs e toda esta intervenção que fazem, que não deixaremos naturalmente de intervir, seja para resolver aquelas que são a carência de técnicos nas CPCJs, seja também na necessidade de se garantir a existência de condições para um trabalho integrado com as crianças, com as famílias de origem também, e isso passa pelas CPCJs, mas passa também por uma rede social alargada que possa também fazer esse trabalho. Cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e também a doutora Odete Severino, peço desculpa, não a cumprimentei na primeira intervenção, mas agradecer também o conjunto de informações que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Para terminarmos esta ronda, tem a palavra, doutor. Tem 15 minutos, mas com a tolerância que a mesa deu às senhoras e aos senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou mais descansada. São tantas perguntas. Indo de encontrar as perguntas da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, se calhar explicar um bocadinho o que é este projeto de formação, porque ele está precisamente, pensamos nós, a responder a estas dificuldades de capacitar as CPCJs, quer na análise diagnóstica que tem a ver com as decisões e com as sinalizações,
quer nas medidas que tomam e, portanto, o projeto de formação financiado pelo POISE tem 5 grandes áreas. A primeira área tem a ver com a área jurídica e, portanto, é destinada à Comissão Alargada, a todos os membros da Alargada que queiram participar, podem e devem participar para conhecerem melhor a lei que nos guia. E depois tem uma segunda área da intervenção social e da avaliação diagnóstica, que vai ajudar a que todos os técnicos da CPCJ possam saber, com ferramentas concretas, como avaliar, como distinguir o trigo do joio, que medidas aplicar. Naturalmente que este sistema de promoção e proteção, tendo esta vastidão de pessoas constituídas na alargada e qualquer uma, não qualquer uma, porque alguns têm que ir obrigatoriamente para a restrita, mas depois a possibilidade de alguém da alargada ficar, fazer parte da restrita, é necessário ser capacitada, porque nem todas as pessoas, de repente, têm os conhecimentos necessários para poderem estar a gerir processos de crianças e, por isso, a capacitação é fundamental. A terceira área na formação é a nossa aplicação informática. Gostava de deixar aqui a nota aos senhores deputados, aos senhores e às senhoras deputadas. É nosso sonho, no próximo ano, termos no orçamento a possibilidade de vir a ter uma nova aplicação. A aplicação informática é de 2005. É uma aplicação informática bastante importante e muitíssimo importante nesta avaliação da atividade das CPCJs, mas com algumas limitações e que não nos permite, se calhar, cruzar os dados que gostaríamos e não nos permite retirar a informação que gostaríamos. Estamos em breve a constituir já um grupo de trabalho para termos uma nova aplicação informática, embora para já a que temos é esta, e há a necessidade de formar quem está neste momento no terreno na importância da forma como introduz os dados na aplicação informática, porque é daí que vamos retirar toda a informação. A quarta área são estudos de casos concretos, com casos concretos, como é que se faz com várias CPCJs, e depois uma quinta área mais transversal, onde será trabalhada a violência doméstica de género, mutilação genital feminina, governação entregada, maus-tratos, por aí fora. E por isso estamos em crer, este projeto de formação vai até 2020, estamos em crer que será um passo importante para a capacitação das CPCJs e, para cima de tudo, uniformizarmos procedimentos e melhor respondermos aos desafios que nos chegam. Em relação aos relatórios regionais, as ETRs têm-nos feito chegar relatórios por comissão, elas vão fazendo visitas a cada comissão e nessa visita há um programa de primeiro consultar os dados todos da aplicação informática, todos os dados que lá estão, depois no terreno comparar os dados que estão na aplicação, porque às vezes não atualizaram, ver a Constituição, os dados mais formais da Constituição da CPCJ, dos tempos de afetação e por aí fora, e depois já questões concretas de perfil de caso. Cada visita tem um relatório com recomendações que nos fazem chegar e que também é feito chegar às CPCJs para se ir melhorando. É um caminho, as equipas técnicas também são novas, estão há um ano, sensivelmente, sim, de janeiro de 2017, portanto estão há um ano, mas creio que também vai ser mais fácil podermos conhecer a realidade e ajudar a construir melhores respostas. A prevenção continuará a ser fundamental. Em relação à incidência, respondendo agora às perguntas da senhora deputada do PS, Sandra, não percebi o apelido?
Ponteira.
Ponteira, logo vi que não era assim tão simples, por isso é que eu não o tinha fixado, peço desculpa. A sua pergunta é muito pertinente. Não tenho dados que me concluam que nos Açores foram as autoridades policiais as primeiras a denunciar. É no global, eu não tenho aqui os dados dos Açores em relação às autoridades policiais. De facto, a taxa de incidência na região autónoma dos Açores é bastante elevada, como é em Faro e em Beja e em Santarém. Todas as que estão acima da média nacional são elevadas. Naturalmente que estão a ser vistas com muita atenção. Não queríamos era criar aqui este alarme de repente as crianças estão todas em perigo ou em risco. Pode não ser significado disso. Naturalmente que se as autoridades policiais, todas elas foram as que deram os Açores, então de facto há ali um fenómeno um bocadinho com um peso superior, teria que ver os dados apenas dos Açores em relação às autoridades policiais. Sim, estou a perceber, o cruzamento pode levar a isso, temos que ver melhor realmente essa questão. Em relação à saúde mental, que já foi aqui referida, Nós, no âmbito do Conselho Nacional, que temos os representantes de vários ministérios, essa temática já foi levantada, inclusivamente até pelo representante da Saúde, estão a ser tomadas algumas medidas ou preparadas algumas medidas para se responder às necessidades, mas reconhecemos que ainda estamos longe de ter a resposta ideal nesta matéria. Em relação às recomendações do relatório, se foram tidas em conta. Eu, em 2017, nós só entrámos também no final de novembro, portanto, aquelas que pudemos ver, algumas sim estão a ser postas em conta, foram postas em, tidas em conta, naturalmente a questão da formação, a questão dos reforços, sim, eu creio que muitas delas foram todas elas tidas em conta, algumas se calhar derraparam um bocadinho para 2018, mas estão a ser tidas em conta. Em relação à substituição dos membros, de quem nomeia, se bem percebo, não é tanto dos membros que estão nas CPCJs, mas de quem nomeia, porque os das CPCJs, o ideal, e gostava de reforçar isso aqui, é que as entidades que nomeiam, que os nomeiem pelo menos para um mandato, e portanto que os mantenham, que não os estejam sempre a trocar, porque isso traz custos muito grandes a todos, e as crianças e os jovens é que ficam mais desprotegidos, e as suas famílias. A quem tem essa função de nomear, também tem havido esta preocupação, em concreto com o perfil do membro, para que, através do Conselho Nacional, passe para todas as chefias regionais e intermédias estas indicações, sabendo que há fragilidades, mas tentando haver uma linha orientadora que permita esta preocupação de que todos saibam o que é o sistema de promoção e proteção e a importância de quem escolhem é fundamental para o acompanhamento das crianças e dos jovens. Como disse, ainda há um grande caminho para se fazer, mas creio que há uma maior sensibilização das entidades para essa importância. Em relação ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, o problema das crianças estrangeiras institucionalizadas e da lei que está a ser feita para que lhes seja regularizada a situação. Creio que é mesmo dada à nacionalidade. Peço desculpa. Sem dúvida que as crianças estrangeiras têm os mesmos direitos que as crianças portuguesas e espero que possam vir a ter as mesmas condições. Em relação à nacionalidade, aqui temos a preocupação da criança não pode ficar sem identificação, sem documentação. Em relação à nacionalidade, a nossa opinião é um bocadinho mais complexa, porque nós gostaríamos de que as crianças pudessem ter o direito de escolha, elas próprias poderem ser ouvidas nessa matéria, porque elas podem não querer ser portuguesas e, portanto, gostaríamos que houvesse essa possibilidade de, sim, podem ser portuguesas caso queiram, porque, na verdade, podem dizer que não, querem continuar com a nacionalidade do seu país de origem. Ainda assim, reconhecemos a importância de estarem numa situação em que lhes garanta a sua identidade e que as ajude nessa matéria, mas temos aqui esta questão de apontamento. Querias acrescentar uma coisa? Depois, no final, dou-te a palavra. Em relação à participação política e à participação das crianças, de facto é um dos direitos, o direito à participação é um dos direitos muito importantes, mas às vezes mais difícil ou mais esquecido por parte dos adultos, que é criar mecanismos de participação e, como disse muito bem, tive a oportunidade de estar no Porto, no âmbito do encerramento do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, com várias crianças e jovens que trabalharam os maus-tratos, esta temática com as CPCJs e o sistema, e depois colocaram muitas perguntas e muitas dúvidas muito curiosas e muito importantes. Talvez falar, nós, Comissão Nacional, temos essa preocupação e todos os nossos documentos, seja a estratégia que ainda está agora em fase de final, de auscultar e de ouvir as crianças, acho que passa muito pela educação e pela escola e gostaria aqui de referir o nosso selo protetor, que é um projeto novo, que eu não sei se da última vez que estive na Comissão, se estive na outra Comissão terei falado nele. O selo protetor é uma espécie de reconhecimento de boas práticas no âmbito da educação. No fundo, permite que as escolas que se candidataram façam um autodiagnóstico, cumpram com uma série de requisitos para virem a ter o selo protetor dado pela Comissão Nacional, e um dos requisitos é que tenham mecanismos de participação das crianças naquilo que é a escola, no regulamento interno, nas decisões da escola. Esse é um dos mecanismos que é avaliado no selo protetor. Por isso, é para nós muito importante, queremos mesmo ter, quer no site, quer na nossa linha editorial, ter um espaço para as crianças e para os jovens, e também queremos disseminar junto das entidades esta preocupação da participação das crianças. A Cidade Amiga das Crianças é uma iniciativa mais dos municípios, levada a cabo pelos municípios, até com a Unicef, que nós acompanhamos com muito agrado. Os riscos da sociedade digital, sem dúvida, são uma enorme preocupação. Dizer que o nosso encontro anual, que irá decorrer na Figueira da Foz, 21 e 23 de maio, que estão desde já convidados, creio que todos os grupos parlamentares foram convidados, espero ver-vos lá, quem puder ir, teremos muito gosto. Vai ter um dos temas é as crianças e os mídias, as plataformas digitais. Nós temos um protocolo com o Centro da Internet Segura nesta matéria e queremos desenvolver porque é uma área realmente preocupante e que temos que estar muito atentos e queremos capacitar também as CPCJs nesta matéria para, através da primeira linha, porque é muito detectada depois na primeira linha, nas escolas e as famílias, para prevenir os perigos desta sociedade digital tão desafiante, que tem tantas coisas positivas e tantas ameaças também. Em relação ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, essa preocupação do cruzamento de dados é muito importante, para nós também será. Do nosso lado, iremos fazer todos os esforços para cada vez mais termos em conta a possibilidade de ligação entre resultados estatísticos. A verdade, de facto, é que ainda não é possível. Vamos ver se com a melhoria, até mesmo com a nossa própria nova aplicação informática, se já é possível, porque o que gostaríamos mesmo, já que estamos em fase de podermos dizer o que é que são os nossos sonhos, era ter uma aplicação informática que cruzesse dados com os tribunais, com a saúde, com a educação, e que pudéssemos ter o panorama, como dizia bem, daquilo que são as nossas crianças e os nossos jovens. Ainda não é, mas estamos a fazer esforços para isso. A Comissão Nacional não faz parte do Conselho Nacional de Adoção, não quero dizer que se formos convidados teremos muito gosto, mas na verdade a adoção é uma área que está estritamente na Segurança Social e não está na Comissão Nacional. As CPCJs não podem aplicar o artigo da adoção, são os tribunais e portanto podem no seu caminho, quando remetem para o tribunal, dar uma sugestão, mas são os tribunais depois que fazem esse caminho. E por isso, compreendo a sua preocupação, reconheço que, estando nós a falar de crianças e jovens em perigo, que faria sentido podermos acompanhar, mas não queremos todo estar nem a duplicar esforços, porque se eles já existem, se já estão noutras áreas, muito bem, mas aquilo que da nossa parte puder ser uma contribuição, estaremos naturalmente ao dispor e gostaremos de acompanhar. Em relação à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, eu tomei nota das preocupações e agradeço o apoio no sentido de todos os senhores e as senhoras deputadas nos ajudarem neste caminho que, sendo o nosso sistema de promoção e proteção, um sistema em que todos contamos, todos somos importantes, tudo o que puderem fazer para ajudar, seja sensibilizando as várias entidades que fazem parte das comissões, seja a sociedade em geral, para nós é muito bem-vindo e, portanto, tudo o que puderem fazer para ajudar todas as entidades a melhor poderem disponibilizar os seus recursos, para nós é muito, muito bem-vindo. A exploração do trabalho infantil, infelizmente, ainda é uma realidade, embora com números reduzidos, mas é uma realidade, mas esperemos que em 2017 já seja praticamente invisível. Eu tomei nota da rede social alargada, mas confesso que tomei nota, mas não me recordo da pergunta. Ah, era só uma observação. Ok, logo vi. Então eu tomei nota, mas depois agora... Portanto, em conclusão, porque tenho poucos segundos, e não vou ter mais oportunidade, pois não acaba aqui. Portanto, acaba aqui. Agradecer muito as questões que nos colocaram. É para nós um privilégio poder estar aqui convosco, aprender convosco e dizer que da nossa parte queremos muito poder ter respostas para todos os desafios, eles são muitos. Tem sido para nós e para mim pessoalmente um grande desafio de gestão de expectativas, porque gostava de resolver os problemas todos de uma vez só e eles não se resolvem assim tão depressa e, portanto, vamos fazendo passos pequenos, possíveis e progressivos, queremos muito cada dia fazer melhor, estamos muito empenhadas e muito entusiasmadas nesta nova missão e esperemos que quando viermos apresentar os resultados de 2017, que já possamos ter ainda mais e melhores notícias, que traremos certamente aquilo que foi aqui sugerido, a comparação possível com 2016, para podermos fazer este caminho, e agradecer muito as vossas sugestões, as vossas inquietações, que também são nossas, e esperar que possamos continuar neste trabalho, sempre também em parceria, em conjunto com a Assembleia da República, tão importante para nos ajudar a reforçar a nossa missão. Por isso agradeço muitíssimo, agradecer ao Sr. Presidente, a todos as senhoras e senhores deputados, a oportunidade que nos deram para estar aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, agradeço às duas a vossa presença, os vossos esclarecimentos, e estou certo que esta comissão continuará a acompanhar o vosso trabalho e muito provavelmente continuaremos a poder contar com a vossa presença nos momentos mais adequados do nosso trabalho. Está encerrada a nossa audição, a nossa comissão reunirá amanhã, como já devem ter percebido, não às 10, mas às 11 da manhã. Estão encerrados os nossos trabalhos.